Ei, ei.
Uma boa noite a todos. Queria pedir um pouquinho de silêncio aí para a gente dar início aqui à reunião. Boa noite a todos. Vamos então à reunião extraordinária de hoje, como foi convocado para a votação desse projeto 015, que cria cargo na educação. Eu quero pedir a dispensa da leitura das atas. Ata número 1689, ata 1690 e ata 1691. São atas realizadas em 30 de junho de 2023. Por todos os vereadores aí, já tem aí a cópia em suas mesas. Todos os vereadores estão de acordo em não fazer a leitura das atas? Então, em discussão, a ata número 1689, realizada em 27 de junho de 2023. Em primeira e única discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se acham. Aprovada. Em primeira e única discussão, a ata 1690, realizada em 30 de junho de 2023. Em primeira e única discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se acham. Aprovada. A ata da reunião extraordinária, realizada em 30 de junho de 2023, ata 1691, em primeira e única discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se acham. Aprovada. Vamos passar então ao expediente. Solicito do secretário que efetue a leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, presentes no plenário, rionovenses que nos assistem. Projeto de lei número 015/2023, que cria cargos na estrutura administrativa da educação e da rede municipal de ensino. Ofício, Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal, Comissão de Educação, referência, encaminhamento, prezados senhores. Encaminhamos parecer jurídico de questionamentos da Secretaria Municipal de Educação referente ao projeto de lei número 15/2023, que trata da criação do cargo na estrutura administrativa da Rede Municipal de Educação. Com protesto de estima e consideração, agradecemos atenciosamente Luciana Gonçalves Borges, Secretária Municipal de Educação. Requerimento remetido 26 de julho de 2023. Órgão interessado. Secretaria Municipal de Educação. Considerando o requerimento remetido em 26 de julho de 2023 pela Secretaria Municipal de Educação, senhora Luciana Gonçalves Borges, em que pleiteia, em referência ao projeto de lei número 15/2023, que cria cargos na estrutura administrativa da educação e na rede municipal de ensino, gostaria de parecer jurídico em relação à estrutura do cargo. Na habilitação do cargo de monitor escolar, poderá ser exigida a formação em ensino médio, técnico e magistério? Caso seja informado a habilitação do técnico em magistério nível médio, denotaria fazer parte do plano de carreira de magistério ou dos servidores administrativos. Com relação à lei número 12.764, de 27/12/2012, e à lei número 13.146, de 6/7/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, define em seu artigo 3º. 12º, profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se faz necessária, em todos os níveis de modalidade de ensino, em instituições públicas e privadas. Diante do exposto, é permitido que a Secretaria Municipal de Educação aceite laudos da rede pública ou privada, especificando que este profissional de apoio seja professor especializado, com exceção aos casos específicos, como professores de Libras e Braille. Ou, esta definição se dará através de avaliação de equipe multidisciplinar. Considerando que a Constituição Federal dispõe no seu inciso 2º, artigo 37, que a investidura em cargo, dependente da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista da lei. Considerando que o cargo de monitor escolar deverá necessariamente constar no quadro permanente pessoal do Poder Executivo, especificamente no plano de carreiras, cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Rio Novo, Lei número 554/94, como de provimento efetivo, podendo concorrer os candidatos que comprovarem sua conclusão no ensino médio, visto as atribuições e, inclusive, a remuneração relacionada ao cargo próprio ao nível médio. Considerando que, caso seja declarado monitor escolar como cargo de plano de carreira, cargos e vencimentos de servidores integrantes do quadro pessoal do magistério, poderá o município incidir em evidente insegurança jurídica em relação ao enquadramento funcional praticado, visto não ser o cargo de monitor escolar típico de magistério, não podendo exigir o cargo este pré-requisito. Considerando que diversos outros municípios estabelecem como pré-requisito o cargo de monitor escolar nível médio de escolaridade, sendo que definir como nível técnico poderia, em tese, direcionar o certame público ao não permitir maior concorrência para cargo que possui atribuições afetas a nível médio de escolaridade. Considerando que a presença de uma equipe interdisciplinar em redes de ensino que tenha sido apontada pela literatura como importante fonte de suporte e construção das escolas mais inclusivas e, inclusive, a concepção de aluno de educação especial não deve ser apenas médica e organicista, pois deve ser centrada em promover a intersensorialidade entre vários profissionais qualificados, cabendo a esta equipe multidisciplinar que acompanha cada aluno de forma mais próxima, análise e avaliação acerca da necessidade concreta do aluno se manter ou não acompanhado de professor especializado, levando a maior articulação às políticas implantadas, como divisão de compartilhamento de responsabilidades em busca conjunta pela resolução de problemas escolares. Diante do exposto, opino no sentido que seja melhor definido o cargo monitor escolar como provimento efetivo, constando no quadro permanente pessoal do Poder Executivo, especificamente no plano de carreira, cargo e vencimento da Prefeitura Municipal de Rio Novo, Lei Municipal número 554/94, com investidura em cargo que depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de título, como pré-requisito mínimo de nível médio, e que cabe especificamente à equipe multidisciplinar a análise e avaliação intersensorial acerca da necessidade concreta do aluno se manter ou não acompanhado de professor especializado, devendo todos os requerimentos e laudos médicos exarados nesse sentido serem remetidos a uma equipe multidisciplinar que então definirá os procedimentos específicos a serem adotados ao aluno de acordo com o caso concreto. Encaminho presente à Secretaria Municipal de Educação, Rio Novo, 26 de julho de 2023. Cristiano Batista de Santos, Procurador-Geral do Município de Rio Novo. Emenda aditiva e modificativa ao Projeto de Lei nº 15/2023, de autoria do Executivo Municipal, que cria cargos na estrutura administrativa da educação e na rede municipal de ensino. Em análise ao projeto em epígrafe, os vereadores abaixo subscrevem, propõem a seguinte emenda aditiva e modificativa ao projeto, para que os artigos 1º e 3º do referido projeto passem a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam criados os cargos de monitores escolares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Educação de Rio Novo. 1º. Os cargos de monitores escolares têm a função de apoiar o processo pedagógico de escolarização do estudante nas salas de aula conforme a orientação do supervisor pedagógico ou de apoiar o professor regente, as equipes multiprofissionais desta rede pública e de educação básica, assim como atuar como monitoria nas creches municipais. 2. Sem prejuízo do acesso dos alunos aos monitores escolares, fica garantido àqueles que necessitam o acompanhamento de professor especializado ao aluno, aluna, que comprovadamente necessita de acompanhamento do professor especializado para seu desenvolvimento nas atividades da rede municipal de ensino. 3º, o direito do aluno ao professor especializado no termo do inciso segundo será garantido após avaliação do profissional habilitado, através de apresentação de laudos da rede pública ou privada, que irá confirmar se há necessidade ou não do aluno se manter acompanhado do professor especializado. Quarto, cada monitor poderá acompanhar o limite máximo de 3 crianças por sala de aula, podendo esse número ser menor de acordo com a avaliação do supervisor escolar. Parágrafo único. Fica garantido a todos os alunos da Rede Municipal de Educação e a manutenção do atendimento especializado realizado por professores especializados atualmente implantados no município até o momento em que a Secretaria de Educação realize por completo a implantação da equipe multidisciplinar composta de, no mínimo, um profissional psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um pediatra, um neuropediatra, bem como que realize análises necessárias para o fiel cumprimento desta lei. Possuir no mínimo ensino médio. 2. Ser aprovado em processo seletivo simplificado a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação com prova de títulos e entrevistas, sendo certo que os critérios de pontuação serão 50% prova de pontos de conhecimento específico, 25% prova de comprovação de conclusão de ensino técnico e magistério, 12,5% pontos de comprovação de título em concursos voltados para a área de educação, 12,5% pontos em entrevista. Terceiro, o critério descrito no inciso 3º do artigo 3 será disposto no edital de classificação por meio da Secretaria Municipal de Educação. Quarto, os monitores selecionados no processo seletivo deverão passar por concurso de capacitação ministrados por profissionais de notória especialização de instituição reconhecida pelo MEC como carga horária de no mínimo 60 horas antes de assumirem suas funções e realização da reciclagem do curso anualmente. Rio Novo, 27 de julho de 2023. Vereadores proponentes. Todos os vereadores. Rio Novo, 27 de julho de 2023. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, atendendo a solicitação dos munícipes, requer que seja feita uma audiência pública referente ao projeto de lei número 15, conforme artigo 32 do 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo e Lei Orgânica 25, parágrafo 1º, 2, nos termos e deferimento. Vereadores proponentes, Daniel Geraldo Dias e Tarek Gouveia Varoto.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente. Então, vamos passar à ordem do dia. Primeiramente, nós vamos pôr em votação a emenda que foi apresentada aqui pelos vereadores ao projeto 015, como foi lida aí pelo secretário. Emenda aditiva e modificativa ao projeto de lei número 015/2023, de autoria do Executivo Municipal, que cria cargos na estrutura administrativa da educação da rede municipal de ensino. Eu coloco em primeira e única discussão. Algum vereador deseja fazer comentário? Acho que todos têm aí essa emenda, aí têm conhecimento da emenda. Em primeira e única discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se acham. Aprovada. Aprovada, então, a emenda ao projeto de lei número 015/2023, que cria os cargos na estrutura administrativa da educação da rede municipal de ensino. Então, eu agora vou pôr em discussão e votação o projeto de lei, já com a emenda inserida e aprovada. Eu vou pôr então em primeira discussão o projeto de lei número 015/2023, cria os cargos na estrutura administrativa da educação da rede municipal de ensino. Em primeira discussão, palavra com o vereador Tarker.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
Boa noite a toda a população, funcionários da casa, Luiz Carlos. Conforme o regimento interno, senhor presidente, eu peço prazo no projeto, porque ainda tem algumas questões que eu gostaria de esclarecer. E desde já gostaria que o senhor convocasse aqui a secretária de Educação para estar presente na próxima reunião, convidasse para não ficar uma coisa muito meio que a gente convocasse ela para vir aqui, ou convidasse, conforme o termo aí, né, para não ficar muito incisivo, a estar na reunião. Eu gostaria de fazer vários questionamentos a ela, porque além desse projeto, são um projeto de grande importância, principalmente pelo objetivo dele para as crianças e as famílias, esse projeto envolve até os funcionários públicos, né? Impacto financeiro, que nós não sabemos como outros prefeitos mais à frente poderão pagar. Então não foi feito não foi colocado esse impacto financeiro juntamente com o projeto, não veio, além de vários outros questionamentos, né? Assim como várias coisas que não querem ser, não fazem parte da economia, como foi citado, que seria uma economia para o município. Eu não vejo dessa forma, eu vejo um gasto muito maior. Então, por isso, conforme o regimento interno, eu gostaria que concedesse esse prazo.
Só para esclarecer ao vereador, o vereador tem todo o direito de pedir o prazo. No caso aí, você está pedindo prazo no projeto 015, esse projeto que não está em discussão hoje em votação. Enquanto aí a presença da secretária de Educação, o vereador aí deve ter ouvido aqui e deve ter, não sei se tem na sua mesa aí, já tem aqui um ofício, um parecer da secretária de Educação. Mas o vereador acha necessário que ela venha aqui pessoalmente.
Eu acho, porque o que ela fez aí foi em relação às nossas emendas, o questionamento dela, que foi ser retirado por causa de problemas jurídicos que poderiam ocasionar, né? Mas os meus questionamentos serão outros.
Pela ordem, senhor presidente.
Estava com o vereador Eduardo.
O vereador pode esclarecer quais são esses questionamentos que o senhor tem? Que às vezes a gente pode ter essa informação de repente.
Porque eu convoquei, assim como da outra vez que teve o plano do Fundeb, e ela não compareceu, falou que ia, e na última hora ela não foi. Né? Umas coisas que só tem a prejudicar o município. A emenda não foi votada, aprovada pela Câmara. Que eu me lembro, só o vereador Daniel votou favorável e os outros vetaram a emenda. Então, era até para dar mais segurança, transparência no que eu estava cobrando, para tentar debater com ela, para ela talvez poder explicar, e porque nós, como vereadores, não somos obrigados a saber tudo, mas nós somos obrigados a fundamentar nossos votos, nossas ações, através de pessoas que possam esclarecer a nós. E naquele dia ela não foi. Então eu gostaria que ela, se possível fosse, pertinente até, eu até enviaria esses questionamentos, que são vários, né, porque envolve até o pessoal, os serventes, envolve várias outras pessoas esse projeto, por causa dessa grande complexidade dele, além do objetivo dele, quando eu falei aqui, que é amparar as crianças e amparar os familiares também.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Alan.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, companheiros novos vereadores, população presente, Luiz Carlos, funcionários. Eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado esse projeto já tem discussão aqui, pelo menos há 60 dias, se não me engano. E esse projeto vai e volta, foi concedido vários prazos já. E a Vossa Excelência também tem uma prerrogativa de não conceder o prazo. Porque se a gente ficar nessa situação aqui, a gente vai ficar, o máximo que a gente tenta, né, aperfeiçoar esse projeto, debruçar sobre ele. Estão em várias cabeças pensantes aqui. A população, o máximo que a gente vai, nós não vamos agradar 100%. E se, aí basta, semana que vem, vem e volta, o outro pede prazo. E quem vai perder com isso é os próprios alunos, pais, que vão sofrer com as consequências, que o município tem o seu planejamento. Isso aqui é uma lei, tá bem esclarecido a resposta aí do procurador do município em relação à lei, às emendas, onde que a constitucionalidade da lei, e nós temos que ter coragem. Nós temos que ter coragem de decidir. Porque se a gente sair daqui e ouvir um ou outro, cada um vai pensar de uma maneira. E nós nunca vamos decidir essa situação. Vamos voltar aqui semana que vem, um outro pede prazo e assim vai. Então, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência também tomasse a decisão, que cabe também a Vossa Excelência conceder, já que o senhor concedeu, que conceda, mas que o senhor tome a decisão final, que parte da que a sua a competência de Vossa Excelência conceder ou não, já que foi concedido vários prazos sobre a mesma matéria. É o que eu tenho a dizer, uma boa noite.
É, respondendo, depois te dou a palavra, Otávio, por favor.
É, aguarda como, aí. Como o vereador disse, eu respeito.
Tark, por favor, deixa eu responder aí.
Ah, desculpa, eu achei que você tivesse me passado a palavra.
O vereador, Vossa Excelência Alain, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós aqui temos um regimento a cumprir. E cada um dos membros das comissões, você sabe que nós temos aqui as comissões permanentes, tem direito ao prazo. Então nós temos que respeitar o nosso regimento interno, como nós estamos respeitando hoje aí, que muitas pessoas aqui que vêm aqui e às vezes pede a palavra e quer a palavra e não tem o direito de fazer uso da palavra nesta casa. Então nós temos que respeitar o regimento interno. Você vai me desculpar, mas eu, como presidente nesta casa, eu vou acompanhar aqui o regimento interno. Agora, nada impede do vereador fazer um requerimento aí que o projeto seja votado na próxima reunião e, se for aprovado por todos os vereadores, que assim seja feito. Mas o vereador, me desculpa de eu não acatar a sua sugestão de não conceder o prazo a ele, porque eu fico na obrigação de respeitar o regimento interno e conceder o prazo a ele, a qual ele tem direito. É só o que eu quero dizer a você. A palavra está com o Tarque.
Então, como foi discutido aqui e até aprovada minha fala, acredito por todos os vereadores lá no início do projeto, o que foi falado por nós é que não houvesse um desamparo dessas crianças até esse projeto ser votado aqui, ser colocado da melhor maneira possível para essas pessoas. Eu não estou preocupado com o que o fulano pensa, o ciclano pensa. Eu estou preocupado com a minha representatividade e a minha responsabilidade diante dessas pessoas. Então amanhã, se alguém achar que eu votei errado, só que eu vou votar com a minha consciência tranquila. Não, eu votei, fiz isso, fiz aquilo e mais aquilo, tentando amparar da melhor forma essas crianças, a família, até as outras pessoas que eu citei que fazem parte do quadro de funcionários do município. Então, se há uma falta de responsabilidade de alguém, essa falta de responsabilidade é do senhor prefeito, não é minha, não. Porque ele não deveria ter mandado essas professoras contratadas, que afinal de contas é muito menos gasto para o município do que colocando esse projeto aí, que, a meu ver, talvez tenha um segundo plano, e deixar essas crianças desamparadas. Porque nós temos hoje em dia funcionário ganhando um absurdo de hora extra, outros funcionários em desvio de função, professoras ociosas aí, e nada é feito. Então, eu estou preocupado com essas pessoas. Por isso que eu faço das minhas palavras do presidente, já tem um tempo que está tramitando esse projeto. E se fosse para pedir outro prazo, se eu tivesse com o regimento, talvez amanhã, se eu não tivesse bem correto daquilo, né, do que eu estava fazendo, eu ia pedir outro prazo para tentar votar as coisas da melhor forma possível e dentro daquilo que as minhas expectativas exigem. Então, o que acontece? Eu agradeço ao presidente por conceder o prazo. Nós vamos ver o que nós conseguimos ajudar a população. Nós temos nossas limitações. E eu gostaria, vocês me desculpem o que eu vou falar agora, mas eu fui obrigado a falar. Minha mãe, como secretária de educação, poderia qualquer um de vocês aí chamar ela aqui, que ela estava aqui no outro dia, que vinha aqui e falava tudo. Por quê? Porque a verdade com as pessoas, quando não tem algo por trás, fica muito fácil de ser esclarecida. E às vezes que eu vou lá, que eu peço as coisas, não me responde a mensagem. Eu sou um vereador, querendo ou não, eu sou uma autoridade. Umas coisas bobas não responde. E vai me desculpar, nessa administração tudo é assim, tudo é por baixo dos panos. As coisas que a gente quer, busca lá, a gente não consegue informação e tudo é assim. E vem agora gente que querer defender, que ela vem aqui, ela não é profissional. Não vou atacar ela não, vou fazer as perguntas da melhor forma possível, de maneira educada e como eu sempre tratei ela até hoje, todas as vezes, e todos os outros funcionários públicos. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, funcionários da casa, aos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, em relação à emenda, eu gostaria aqui de estar agradecendo a todos os vereadores por ter assinado as emendas. Foi um trabalho conjunto aqui de todos. Coube a mim tá pegando as ideias e estar junto aí com a doutora Daniela relatando aí essas emendas. Então, todos os vereadores, o projeto do jeito que chegou aqui na casa, eu acredito que não seria aprovado, mas nós conseguimos aperfeiçoar ele e aquilo que nós votamos aqui por unanimidade, aquilo que nós construímos, e essa construção foi fruto de um debate interno aqui na Câmara, foi fruto de duas reuniões que nós tivemos aqui com os pais de alunos, com os representantes, foi fruto também de uma conversa com o jurídico, conversa com outros atores, e nós conseguimos melhorar muito esse texto, e tanto é que todos os vereadores assinaram e todos aprovaram aqui por unanimidade. E resumindo aqui de uma forma, os principais pontos dessa emenda que não existia no projeto original é que fica garantido o atendimento ao aluno por professor especializado, que é um melhoramento grande no texto. Hoje a lei federal ela fala em profissional, ela nem cita a questão de professor. Então nós colocamos aqui no inciso terceiro, através da apresentação por essa equipe multidisciplinar. Nós colocamos num parágrafo único aqui na emenda que essa questão da equipe multidisciplinar ela vai ser composta por um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um pediatra e um neuropediatra. Então, assim, é uma equipe bem robusta, vai estar dando para avaliar casa a casa aqui do município. E nós fizemos questão de colocar uma situação também que muitas vezes, após o aluno passar por uma avaliação por essa equipe multidisciplinar que a prefeitura vai ter que nomear, às vezes não vai ser indicado para aquele aluno o professor especializado. E pode, como qualquer coisa na estrutura administrativa da administração, pode não ter uma concordância por parte de vocês. Então está abrangendo também que caso a família tenha acesso a uma equipe multidisciplinar da rede privada, ela também pode estar confrontando com esse laudo e poder estar requisitando esse profissional. Então, não limita só a equipe multidisciplinar da prefeitura. Colocamos aqui a questão da limitação de monitor, que um monitor para cada 3 alunos, que também é uma coisa bastante importante. Colocamos também uma coisa que foi um avanço que nós tivemos nessa última semana agora, que eu acho muito importante. Eu acho que a grande preocupação de todos é relacionado à possível falta de possível pessoa não estar habilitada, não ter características específicas para estar exercendo o cargo de monitor. Então nós criamos aqui um artigo, dentro desse artigo a gente criou até os critérios do processo seletivo. E aí esse critério é um avanço que nós tivemos, que eu acho que seria até um pouco inconstitucional, porque nós estamos regulamentando um futuro processo seletivo dentro de um projeto de lei. E dentro desse, desse artigo, desse inciso que nós colocamos que no processo de seleção, do valor total da pontuação para selecionar o profissional, 50% dos pontos serão relacionados a uma prova com conhecimentos específicos. 25% dos pontos com a comprovação que a pessoa tem o magistério. Então, ou seja, se a pessoa tiver a conclusão do magistério, ela tem uma pontuação maior. 12,5% dos pontos, comprovação de títulos com cursos voltados para a área de educação. E 12,5% relacionado à entrevista. Foi mais um cuidado que nós tivemos para a gente filtrar também bastante essa questão dos monitores. E também colocamos que os monitores selecionados no processo seletivo deverão passar por curso de capacitação antes de assumir as suas funções. É mais uma prerrogativa também para poder estar. Então, fora aqueles alunos que, após avaliação por equipe multidisciplinar, você vai ser o professor, você não tem necessidade de ser o professor, eles também terão monitores capacitados para poder estar ajudando aí nas tarefas do dia a dia. Então, essa foi a construção das emendas que nós fizemos. Em relação ao prazo, o vereador fez a solicitação, o presidente acatou dentro da forma do regimento. Eu entendo a colocação do vereador Alan em relação ao projeto, porque geralmente tem isso mesmo. Todo projeto de lei, às vezes tem pessoas que chegam no vereador e falam, vocês têm que aprovar. O outro fala que vocês não têm que aprovar. Chega uma hora que o vereador tem que decidir. E eu mesmo hoje eu recebi 3 mensagens de texto que estão aqui no meu telefone, de pessoas pedindo para aprovar o projeto. Mas aí eu falei assim, eu já tinha essa convicção lá de trás. Mas cabe ao entendimento do plenário e na hora que for votado, cada um poder votar. A gente não vai questionar aqui a opinião de um ou de outro. Mas se o projeto fosse colocado em votação hoje, com as emendas que nós construímos aqui, eu acredito que nós estaríamos entregando um projeto de lei que garantiria e avançaríamos muito na questão dos alunos. Mas, já que foi concedido o prazo, na próxima sessão, se assim for deliberado, a gente estaremos pronto aqui para poder também avançar em algum tipo de debate e poder estar votando. Só isso, senhor presidente.
Palavra com o vereador Daniel.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Componentes da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, assessoria jurídica, nosso amigo Luiz Carlos, plateia presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o senhor pela postura de estar concedendo a nós vereadores o nosso direito de prazo e relatar aqui a importância de se pedir um prazo num projeto. Um projeto que até então parecia muito simples e a prova está aí com as emendas. O quanto avançou do projeto, do primeiro projeto que teve, foi encaminhado para essa casa. Então eu eu tenho certeza que esse projeto é muito importante. A cada dia uma situação nova, você conversa com um profissional de educação, seja já tem uma ideia, você conversa com um pai de aluno, surge um questionamento novo, uma situação nova, o outro pai de aluno já é uma outra situação. Então, senhor presidente, eu queria frisar aqui a postura do senhor, porque nós estamos aqui para votar um projeto o mais enxuto possível e funcional, lembrando sempre, pensando sempre no melhor. Independente de divergência de pensamento, divergência política, não interessa. O importante é focar nos alunos, que nós estamos tratando do quê? Do futuro de um município. Quanto às discussões, isso é até sadio acontecer, cada um tem o seu pensamento, quem se acha no direito, já se acha confortável para estar votando esse projeto, maravilha, já teve o seu entendimento. Eu, particularmente, ainda não me sinto à vontade para votar esse projeto também, senhor presidente. E outra coisa, senhor presidente, eu acho que esse projeto ainda tem como avançar bastante. Conversar com os pais, com profissionais da área. Portanto, nós encaminhamos, eu e o vereador Tarek, esse pedido para o senhor, porque, na minha percepção, o ideal seria uma audiência pública referente a esse projeto. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra com o vereador Alain.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho meu questionamento à vossa excelência. Eu quero me aprofundar um pouco mais no regimento interno, inclusive a digníssima procuradora da Câmara está aqui, porque o corpo, o projeto original, já foi pedido prazo pelo mesmo vereador, pelos mesmos vereadores. Haja visto que eles votaram a emenda ao projeto, assinaram essa emenda ao projeto. Aí que tem o erro de Vossa Excelência conceder o mesmo prazo. Eu vou me aprofundar, posso falar que não tenho 100% de certeza, eu tenho praticamente certeza que não pode ser concedido pelo corpo, já que o projeto original já foi pedido prazo pelos meus vereadores para o projeto original, isso não poderia ser concedido, senão vamos dizer que tem um interesse do município, ou eu seria contra o município de algum setor, passaria o ano todo aqui pedindo projeto, pedindo prazo e não seria votado. Então, é um questionamento que eu faço. Espero que não, eu acho que a emenda foi, o novo vereador Guilherme explicou muito a respeito da emenda, foi uma emenda muito boa, foi movida, já temos quase dois meses discutindo isso aqui. Os próprios vereadores que estão pedindo prazo votaram na emenda ao projeto. E agora quero mais prazo, quero mais questionamento, mais trazer mais gente aqui, convocar secretário, convocar quem que seja. E vamos passar aqui um ano aqui discutindo isso aqui, não vamos votar. E o município necessita urgentemente que essa matéria seja decidida. Os pais, os alunos precisam ter uma solução para isso. Que vai acontecer uma hora que o município legalmente não vai poder contratar e vai ficar sem as pessoas, as crianças, vão ficar sem os monitores. Isso vai acontecer.
Pela nossa presença.
Palavra com o vereador Daniel.
Senhor presidente, se tivesse urgência nesse projeto, o ideal, o certo, né, era o executivo ter encaminhado esse projeto, solicitando urgência nesse projeto. E só pode analisar com qualquer um dos senhores que não foi colocado nem urgência, nem urgentíssimo. Então, senhor presidente, eu acho que é uma questão de respeitar. Se o vereador acha, né, que está consciente, que vai votar no melhor para nosso município, palmas para ele. Eu não estou consciente, portanto eu pedi prazo no primeiro, o primeiro prazo foi eu que pedi. E se eu tivesse oportunidade, enquanto não tiver consciente, igual o senhor presidente, todo projeto que passar por essa casa, se eu não tiver consciência, eu não vou votar sem pedir prazo. E pronto, é meu direito.
Eu quero dizer ao vereador Alain que volto a dizer que eu tenho que seguir o regimento interno desta casa e todo membro das comissões tem o direito de pedir vista do projeto e qualquer coisa eu deixo o vereador à vontade para que eu, se eu estiver aqui cometendo algum equívoco aqui, eu estiver não respeitando o nosso regimento interno desta casa, que ele faça uma consulta aí à nossa assessora jurídica, que se encontra até aí, para me provar o contrário, se eu estou agindo de forma errada e não respeitando os direitos de cada um de vossas excelências que aqui se encontra. Eu quero conduzir os trabalhos desta casa da melhor forma possível, porque amanhã, quando eu não estiver sentado nesta mesa aqui, eu às vezes não ouvi coisas que venham a me aborrecer e tirar, às vezes, algum mérito que eu tenho, porque graças a Deus, eu estou nessa idade que estou, 70 anos de idade, e tenho sempre meu nome a zelar e sempre gostei de respeitar o direito dos outros, e acho que o meu direito acaba onde começa o do amigo, do companheiro e da pessoa que está questionando qualquer coisa comigo. Então eu tenho consciência que eu estou certo. Agora, se o vereador tiver alguma dúvida, nós temos aqui a a nossa assessora jurídica, pode fazer uma consulta a ela, eu deixo à vontade. E se eu, por exemplo, estiver cometendo algum equívoco, como eu já disse, nós voltamos atrás. Agora está concedido o prazo, seja lá ou onde for, mas o prazo está concedido ao vereador que a ele solicitou. Me desculpa, é o que eu tenho a dizer, muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer explanar alguma coisa sobre o projeto?
No caso, o prazo é de 3 dias, né, senhor presidente?
Em vista de projeto. Mais algum vereador deseja fazer uso da discussão do projeto?
Senhor presidente, pela ordem.
Palavra com o vereador Tarque.
Deixa eu só fazer um questionamento. O projeto veio de lá, como não veio como urgência, urgentíssimo. E no regimento fala que só quando há necessidade de um projeto ser votado como urgência, urgentíssima, ser convocada a reunião. Então, o que acontece? Essa reunião de hoje, ela não poderia ser convocada para queimar esse cartucho, porque o que foi combinado com todos nós aqui, e se há um acordo mútuo entre nós aqui, de ser votado, o projeto votar após o recesso, essa reunião de hoje talvez tenha sido uma forma, não posso dizer, mas acredito eu que é uma forma maliciosa de encurtar mais esse prazo. Então, como eu pedi a convocação, que convidasse a secretária de Educação para estar presente na próxima reunião, eu gostaria que esse projeto fosse votado só na outra semana. Porque as dúvidas que eu vou falar, que eu vou perguntar a ela, que eu gostaria de sanar, o questionário, que é até bastante coisa para eu não perder o raciocínio, eu gostaria que ela sanasse. Não tem pergunta maldosa, não tem nada, é só a questão que o vereador frisou bem. Me senti confortável diante daquilo que eu estou votando, primeiramente com as crianças, depois com as famílias e depois com todos os outros servidores públicos. E até com as pessoas que foram mandadas embora e que vinham exercendo um papel fundamental, né, e de grande importância, pelo que eu conversei com todos os pais. Então, eu gostaria que o senhor, como presidente, avaliasse isso aí, para a gente chegar num consenso e, quando votasse o projeto, votasse o projeto já com esses questionamentos todos resolvidos.
Isso aí, o vereador, a gente vai analisar, eu vou até na próxima reunião, a gente vê o que pode ser feito. E tem aqui também o requerimento que vossas excelências fizeram, o Daniel e você, tá? Requerendo aqui uma audiência pública, que deu entrada hoje, dia 27 de junho, como foi, entrou aqui hoje, de acordo com o regimento interno, eu vou analisar para ver o que nós podemos fazer nessa audiência, se há necessidade, se convém fazer mesmo essa audiência pública. Eu não sei se é audiência pública para tratar de assunto deste projeto 015/2023. Então a gente eu vou analisar isso com calma até na primeira reunião, para a gente ver o que pode ser feito. Porque, como eu disse aqui, nós temos que respeitar o regimento interno. E Vossa Excelência sabe que foi entrada aqui hoje o requerimento com data de hoje, né? Dia 27. Então, eu não acho, tenho nada contra a audiência. Acho que até o vereador tem toda a razão, porque aí pelo menos vai ouvir o povo, né? Vai ver a opinião de cada um, né? Quando temos aí os pais dessas crianças, né? Necessitam desse tratamento. Então a gente vai ver isso com cautela e com tempo. E concordo sim que, apesar desse projeto estar aqui já tramitando há mais de 2 meses, a gente não votar assim, porque é um projeto mesmo que está, tem que ser bem analisado, porque depois que se for votado, vai ser uma lei que vai prevalecer aqui para vários mandatos, né? Então, eu acho que tem que haver sim uma preocupação dos senhores vereadores. Então fica assim o que eu estou dizendo e nós vamos passar a palavra livre.
Presidente.
Palavra com o vereador Guilherme. Você quer fazer outra palavra?
Só para a questão da que o vereador Tário comentou, a questão da reunião está sendo realizada no recesso. É só que teve, na verdade, vereador, você confundiu no regimento. Quando a Câmara está de recesso, se o Executivo encaminhar um projeto de caráter de urgência urgentíssimo, pode se suspender o recesso. No caso aqui, o presidente respeitou o regimento interno, ele convocou a reunião, então a reunião está em conformidade, sim. É no inciso 14, na linha A, que diz: cabe ao presidente da Câmara convocar sessões extraordinárias da Câmara e comunicar aos vereadores as convocações partidas do plenário, inclusive no recesso. Então, como foi provavelmente o presidente, não sei o que aconteceu, então a convocação e a reunião está sendo legal, porque foi um ato dele.
Palavra com o vereador Tálio.
Eu entendi bem o que o vereador falou. Eu só não achei, como eu disse, por termos acordado que o projeto fosse discutido somente após o recesso, e o projeto não fosse marcado essa reunião extraordinária, e sim daqui a 5 dias, que seria a primeira reunião após o recesso, e ele sim entrasse só na reunião após o primeiro, no primeiro dia após o recesso.
A palavra está livre no plenário. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Já que nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, quero agradecer a presença de todos aqui que se encontram. Dizer a vocês que é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu acho que vocês estão no papel de vocês vir aqui assistir as reuniões, só assim vocês tomam conhecimento do que passa nessa casa e do trabalho dos nossos vereadores aqui e das pessoas que estão aqui representando vocês.
Só um minuto, presidente. Toda reunião ocorre isso. Eu acho que é uma profunda falta de respeito, nada contra os vereadores, mas toda reunião, o senhor ainda está falando, a reunião ainda não acabou, eles levantam e saem antes de ter terminado a reunião. Então, gostaria de pedir aos vereadores que voltassem suas cadeiras aí.
Isso, toda vez é isso. O seu vereador? O vereador tem todo o direito de falar, mas eu acho que melhor é o povo que está aqui assistindo, porque essas pessoas que fazem essa falta de educação com vocês, amanhã eles vão te bater na porta de vocês pedindo voto. Então é a hora de vocês responder ele à altura daquilo que ele merece ouvir. Eu acho que não há necessidade de... o ano que vem eles vão passar nas portas de vocês. Aí está na hora de vocês mostrar para eles e falar para eles: é assim? Por que você veio aqui? Espera um pouquinho que eu não posso atender vocês, não. Porque eu acho isso mesmo uma falta de educação muito grande. Isso é falta de ética, falta de educação. Não é falta, é falta de respeito com o povo que elege a gente, que põe a gente aqui nessa cadeira aqui. Agora cabe a vocês que estão sentados aí, amanhã dar o teor com eles, responder eles à altura. É o que eu quero dizer. Eu não queria falar isso aqui, não. Eu estou vendo isso aqui há muitos dias. É uma falta de educação, uma falta de... Eu não sei nem qual a classificação que você dá para um vereador, um legislador dessa qualidade, né? Eu não sei se vocês vão ter cara para chegar amanhã na porta de vocês, bater para pedir um voto. Então é verdade essa. Agora é falta de educação mesmo. Vereador Tarco está de parabéns. Está de parabéns. Que é a falta de educação. Sim,
vereador, é porque eu já ia falar. Aí vai parecer, está querendo. Mas toda vez, desde que o senhor começou na presidência, toda vez quando o senhor vai para fazer o pronunciamento final para encerrar a reunião, levanta. Toda vez é isso. Não, a reunião não acabou, não. Tem que respeitar o senhor falando aí, ó. Aliás, sou o presidente da Câmara.
Então, gente, eu quero encerrar a sessão agradecendo a presença de vocês todos e voltando a dizer que aqui é a Casa do Povo, nós temos o prazer de ter vocês aqui com a gente, assistindo aqui, e justamente para isso, para vocês, quem é quem aqui, quem merece voltar aqui e sentar, porque eu, por 7 mandatos, eu sentei aqui nessa mesa. Mas eu sei por que que é. É porque eu sei respeitar aqueles que eu fui na casa deles, já passei várias vezes, e sei o que, já escutei coisas que às vezes eu não queria escutar, mas tirei o chapéu para eles, falei, não está certo, me perdoa, me desculpa. Eu acho que você tem que saber aceitar as coisas. Não é só querer aquilo que a gente está querendo com a gente, não. Viu? É o que eu quero dizer. Então, agradeço a presença de vocês. Está encerrada a sessão e vamos em paz. Deus acompanhe vocês.